Nesta lição vamos trabalhar com funções. Vamos ver como explorar um pouquinho as funções do C Sharp. Bom, esse aqui eu vou mudar o main para 5 e vamos adicionar botão direito, Add Class. Vamos adicionar uma classe chamada Funções. Muito bem, aqui em Funções, static void main. Como lidar com funções? Essas funções são as funções pré-definidas, tá? Funções de texto. Vamos começar então, funções de texto. Como a gente pode começar a trabalhar? Vamos criar uma variável aqui chamada time e o conteúdo dela São Paulo. Tá? São Paulinos estão tá felizes aqui. Então, se eu fizer o seguinte, eu tenho parte em maiúsculo, parte em minúsculo. Eu gostaria de exibir esta variável chamada time toda em maiúsculo. Então, uso a função chamada toUpper. Tá? A função toUpper vai converter tudo para maiúsculo. Opa, maiúsculo. Tá? Eu vou colocar aqui um break, né? Console.readline. Tá? E aqui eu quero colocar a mesma variável time em minúsculo, toLower. Então o toUpper é minúsculo, é maiúsculo, e esse aqui, o toLower, é minúsculo. Vamos executar para ver se dá certo. Ó, tá lá, São Paulo, né? É a minha variável, aqui ficou em maiúsculo e aqui todo em minúsculo. Todo, totalmente, tá? Todo os conjuntos, todo o conjunto de caracteres das variáveis. Bom, vamos supor que eu queira capturar um pedaço dessa variável. Então, se eu colocar aqui, ó, time.substring, o substring, olha só o que ele faz. Ele tira um espaço. Ele retira um espaço, que espaço na verdade é um conjunto de caracteres, tá? E ele tem aqui a posição inicial, ó, start index. Que posição que ele vai começar? Começando na posição 0, vírgula, pegue um tamanho, quantos caracteres você quer? Eu quero 3. Então eu quero os três primeiros caracteres. Então ele vai fazer o seguinte, ó. Aqui ele vai colocar, faltou fechar um parênteses. Aqui ele vai extrair um conjunto de caracteres. Tá? Extrai um conjunto de caracteres da expressão. Se eu executar, olha o que ele vai fazer. O resultado foi são, SAO. Então ele retirou da minha variável São Paulo, começando na posição 0, os próximos três caracteres. Então, exatamente esse tipo de situação é o que ele retira aí a partir de uma posição X. Mas olha só, se eu colocar assim, ó, substring de 4, acabou. O que que ele vai fazer o substring de 4? Eu só especifiquei a posição inicial, não especifiquei a posição final, né? A quantidade de caracteres. Olha o resultado. Paulo. Então ele pega a partir da quarta posição, né? Ele pega, ó, posição 0, 1, 2, 3, 4. O 4 é o P. Então, a partir do 4, ele pega todo o restante. Tá? Por quê? Em determinados casos, você não sabe quantas posições tem no total de texto. Você só sabe que você quer retirar a partir daquela posição a quantidade de caracteres. Tá, então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, time igual a time.replace. O que que faz o replace? O replace, ele substitui a palavra, no caso aqui, Paulo, para Caetano. Então vai ser de São Paulo para São Caetano. Então o replace, ele substitui um texto. Tá? Ele substituiu o texto. Obviamente, eu vou mostrar para vocês qual é o novo texto. Aqui no caso é time, né? Dá um F5, ó. São Paulo para São Caetano, tá ok? E agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um if, né? If. Se o time ponto starts with, opa, olha só que legal, starts with. Se o time começar com, né? Starts with é começar com. Se começar com SAO, se começar com SAO, faça alguma coisa. Então eu vou colocar aqui um console.write line, vou colocar assim, ó, a string começa com SAO. Viu? Vamos ver se é verdade isso. Executa, ó, a string começa com SAO. Por quê? Eu fiz um if se a condição for igual a São Paulo, tá vendo? O que muda aqui, por exemplo, se eu fizer SAO maiúsculo, ele não colocou, porque ele faz exatamente o certinho, né? Se for maiúsculo, maiúsculo, aqui tem o S maiúsculo e o A e o O minúsculo. Então você poderia fazer um outro esquema. Se eu deixar aqui AO, vai ser uma precisão, né? Então você poderia trabalhar, como eu já ensinei a fazer o to upper ou então o to lower, você pode trabalhar também. Então você poderia time.toUpper starts with AO, olha só, F5, a string começa com som. Percebe que eu estou concatenando strings, né? Na verdade, desculpa, não estou concatenando, estou usando várias funções de texto concatenadas, é isso que eu quis dizer. Então, time, to upper. Então ele converte isso aqui tudo para maiúscula. Aí ele pergunta se começa com SAO maiúsculo, por quê? O to upper já está convertendo, tá ok? Muito bem, então vamos lá. Agora já temos São Paulinos, São Caetanos, e agora vamos fazer então a variável time vai passar a chamar Palmeiras. Vou deixar os palmeirenses felizes. Ok, só que olha que interessante. Uma coisa é você fazer Palmeiras assim, e eu vou pedir para exibir. Vamos lá então, exiba a variável time, né? E aqui, ó, exiba a variável time. Só que eu quero o seguinte, ó, quantidade de caracteres. Quantidade de caracteres concatena com a variável time, opa, mais time.length. O length pega exatamente o tamanho do texto, tá? E eu vou colocar aqui um Ctrl C, Ctrl V, quantidade de caracteres sem espaços. Então vou pegar aqui, ó, time.trim ponto length. O trim ele retira os espaços em branco à esquerda e à direita. No caso, se eu colocar aqui, ó, exatamente isso e rodar o texto, o que que vai acontecer, ó? Palmeiras com espaço em branco à esquerda e à direita. Ele tem 18 caracteres. Sem os espaços à esquerda e à direita, tem 9 caracteres. Isso é extremamente importante você usar o trim em situações onde você tem que preencher um cadastro. Pega na internet ou pega numa aplicação desktop. Preencha seu nome, o cara vai lá e põe exatamente espaço em branco à esquerda e à direita. Não é entre os caracteres, é somente à esquerda e à direita. Se você não usar o trim, ele vai gravar no banco de dados com esses espaços em branco. E aí depois você vai querer fazer pesquisas, você não vai conseguir, tá? Então, vou até colocar aqui, ó, o trim retira espaços em branco à esquerda e à direita da expressão. Okay? Use e abuse dele. Muito bem, gente. Então vamos lá. Agora vamos deixar a nação corintiana feliz. Então o nome do time aqui, ó, Corinthians do meu coração. Tá? Tá feita aí uma a variável, tá valendo isso aí agora. O que que eu vou fazer, ó? Eu quero saber se esse meu texto contém a expressão que eu colocar ali, por exemplo, coração. If, como chama a variável time.contains, ó, contains, ele pesquisa um texto. Qual é o texto? No caso, o texto vai ser coração. Não importa a posição, tá, gente? Pesquisa a posição coração. O texto coração existe? Sim, se ele existir, então mostre para mim aí. É o timão mesmo. Tá vendo? É mesmo timão, tanto faz. F5. Olha lá, é mesmo timão. Tá vendo o resultado? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que eu tenho um conjunto de texto, né, uma expressão, onde eu quero pesquisar dados dentro dela. Se eu quiser pesquisar, eu posso utilizar o contains, tá? Antigamente você tinha que ficar percorrendo caractere a caractere, tá. Esqueça isso. Use somente o contains, tá? Então nós vimos agora as funções de texto. E aqui eu vou colocar as funções de datas. Como trabalhar com datas, que também é muito importante. Praticamente toda aplicação mexe com funções de data, né? Funções de data. Então, aqui, ó, funções com data. Vamos criar uma variável datatime chamada hoje igual datatime.now. Ponto now, ele pega data e hora, minutos, segundos da data de hoje. Aí eu vou exibir aqui um texto que vai ser hoje, dois pontos, mais o conteúdo da variável. Ok. Aí eu vou fazer o seguinte, eu quero, a partir dessa data de hoje, vamos só executar para ver como é que está isso aí. Tá lá, a data, hora, minuto, segundo. Aí eu quero adiciona horas. Quando eu falo em adicionar horas, como é que eu adiciono? Eu estou manipulando uma data, na verdade, né? Adicionando horas. Então, antes de mostrar que eu adicionar horas, deixa eu fazer o seguinte. Vou mostrar aqui, ó. Opa. A data formatada. Data formatada completa. Como é que pode trabalhar com. Se quer exibir para o usuário uma data completa? Você tem aqui, ó, hoje ponto to long date string. Abre e fecha. F5. Olha só, a data de hoje está lá. Sexta-feira, 12 de fevereiro de 2010. Tá, então eu mostrei aqui a data formatada. Então vamos trabalhar com uma maneira de a gente extrair, por exemplo, qual é o dia de hoje? Então o dia a partir da data, sempre da data do dia hoje ponto day. Hoje ponto day, você extrai o dia. Ó, Ctrl C, Ctrl V, dia, mês e ano, correto? Se eu tenho a função day, eu devo ter um month, devo ter também o quê? O year, vendo? Dia, mês e ano. Vamos executar. Tá lá, dia, mês e ano. Então eu consigo retirar cada bloquinho da minha data. Eu consigo retirar apenas o conjunto que eu quero. E ele sempre retorna, olha só, o int. Ele é do tipo inteiro. Então eu poderia chamar uma variável chamada dia igual a hoje ponto day, tá? Seria só para extrair a data de hoje. O dia, na verdade. Então vamos lá. Aqui, ó, vou fazer operações com data. Como é que eu faço operações com data? Aí sim eu posso pegar aqui, ó, e adiciona dias. Como é que eu posso adicionar dias a uma data? Mas, então vamos concatenar aqui. hoje, ponto. Aí tem um método que é o ADD. O ADD, olha, tem adicionar dias, horas, milissegundos, minutos, entre outros. Então, como a gente vai adicionar dias, aqui ele pede um double, né? Por exemplo, vou adicionar 7 dias. Por que double? Porque eu poderia adicionar 7 dias e meio. Então, vou adicionar apenas 7 dias a esta data, tá? Vamos executar aqui F5, tá lá. Adiciona a data. Então, a data atual é 12 do 2, com 7 dias vai para 19 do 2. Vou copiar e colar essa linha. Vou adicionar mês. Então, aqui eu vou ter o add month e vou adicionar 2 meses. Ctrl C, Ctrl V. Dias, meses, adiciona ano. Então, vou ter o add adicionar ano. Quanto? 4 anos. 4 anos, tá ok. F5, tá lá. Então aqui você tem dias, meses e anos adicionados, né? 2014, 12 do 4. Então você está manipulando data na verdade. Muito bem, agora o que que eu quero fazer? Comparar datas. Eu vou definir duas datas: data time admissão. Admissão, a pessoa foi admitida na seguinte data. Olha só que legal aqui, ó. Você pode definir. A pessoa foi admitida em 2010, vírgula, no mês 2, vírgula, no dia 1. Tá? Ctrl C, Ctrl V. Então tem admissão e aqui eu vou colocar demissão. Ela foi demitida, vamos deixar na mesma data. Okay? E agora eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um int, uma variável inteira chamada data, igual a datatime, ponto compare. Eu vou comparar duas datas. Essas duas datas, eu vou falar o seguinte: ó, compare a admissão com a demissão. Tá? Ele vai comparar uma com a outra. E aí eu vou fazer um if. Se a data for igual a zero, se a data for igual a zero, aqui eu vou colocar um console WriteLine, as datas são iguais. Então se as duas, se o resultado do compare, tá, for igual a zero, ele retorna um inteiro, né? Se for igual a zero, é porque as datas são iguais. Else if, se a data, else if, se a data for menor que zero, significa que uma data é, então aqui, ó, a demissão é maior, a demissão é maior que a admissão. Tá ok? E também eu vou colocar aqui um else, caso contrário, né? Ctrl C, Ctrl V. Então aqui vai ser a demissão é menor. Então é igual, menor ou maior. Vamos dar um F5. Deve dar resultado de iguais, ó. As datas são iguais, correto? Agora eu vou trocar. A demissão é maior que a admissão. Então a data de demissão, vou colocar que a data de demissão foi no mês 3. Vamos executar. Ó, a data de demissão é maior que a admissão. E vou colocar que seja no mês 1. Aí vai cair no else, que ela é menor que a admissão, tá vendo? Então, conforme você trabalha com essas datas, você usa o compare para poder fazer exatamente essa comparação entre datas, tá? E por fim, vou colocar mais uma operação que a gente usa bastante, que é subtraindo datas. Como é que se subtrai data? DataTime, vou chamar de data1 igual a new. Olha só que legal. O DataTime eu vou colocar 2010, vírgula, no mês 2, 2, vírgula, no dia 1, às 22 horas, 15 minutos e 0 segundos. Pronto, defini a primeira data. Ctrl-C, Ctrl-V. Data 2 vai ser o mês 3. Aqui vai ter um mês de diferença, tá? Um mês de diferença. Aqui vai ser às 20 horas e 50 minutos. Ok. E para subtrair, eu vou usar um TimeSpan. TimeSpan é uma classe que existe para trabalhar com esses detalhes de data, porque a data ele é datas, minutos, segundos, mas as datas elas são medidas em ticks, né? Vamos lá então, diferença igual a data 2 ponto subtract de quem? Da data 1. Estou subtraindo a data 2 da data 1. E só para a gente visualizar como é que ficou isso, diferença, que é o nome da variável, né? Vamos ver como é que fica. Aqui, ó. Entre essas duas datas temos 27 dias, 22 horas, 35 minutos e 0 segundos, tá? Então você consegue trabalhar com essa subtração de datas aí para que você possa aplicar as funções. Então, nessa lição eu ensinei para vocês algumas funções texto, que são as funções mais usadas de texto, e as funções de data também, onde você tem o DataTime, pode, o now ele traz a data e a hora atual. Você tem um outro aqui que também vale a pena só comentar, o today só traz a data de hoje, tá? E o now traz a data e a hora, minutos, segundos. Como formatar a data, como extrair dia, mês e ano, tá? Como adicionar dias, meses e anos à data, como comparar duas datas usando o compare e como subtrair datas usando o subtract. Então, com isso você já tem um conjunto de funções bem interessantes para trabalhar na sua aplicação.